Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, da região centro-sul do estado, CBN Cascavel, do oeste do Paraná. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Já que você está aí para o Jeito da Serra Gaúcha ou não? Está aí ou não? Está no Rio de Janeiro?
Não, eu estou no Rio.
Ah, na rua, já está no Rio. Está bonito
atrás
aí.
Atrás de mim, quem puder ver aqui, o Cristo Redentor.
É verdade.
Aqui também nublado. Legal. Está o Cristo bem aqui atrás. Participação especial.
Calor aí no Rio ou não?
Está calor, mas está um pouco nublado aqui.
É, dá amenizado um pouco, o calor no Rio, quando é calor no Rio, é calor no Rio, né?
Não, tá abafado, é. deve chover mais tarde, eu acho.
Bom, vamos lá. Primeira pergunta nossa, vem do Lúcio, ele pergunta o seguinte, ó, sobre os espumantes. Ele fala que o espumante é um bom ingrediente de coquetéis? Dá uma dica aí.
Pô, é ótimo, sim, porque tem muita acidez, muito frescor, então você consegue agregar elementos de... O coquetel geralmente é uma base... um álcool e alguma coisa para adocicar, talvez. Então você consegue fazer bons. Você tem clássicos, né? Bellini, que é com suco de laranja. Tem um que eu faço, que eu batizei, está no meu livro, de champorto. Eu boto uma pequena dose de vinho do Porto no espumante ou no champanhe, fica maravilhoso. Uhum. E tem N outros, viu? Aperol, Spritz, você bota Aperol, que é uma espécie de vermute, no espumante. Tem um monte de coquetéis bacanas com espumante.
Aí tem a pergunta do Pedro, ele soube que você esteve na Serra Gaúcha, tanto é que a gente entrou aqui para conversar com você na Serra Gaúcha, ele está perguntando isso. Sobre a produção de vinho na Serra Gaúcha, porque tem muita produção familiar lá, né?
Tem sim. Aliás, acabei de receber de um leitor uma pergunta aqui, onde é que é a Serra Gaúcha? Bom, a Serra Gaúcha é no Rio Grande do Sul, tá? Região ali entre Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Farroupilha, aquela região ali. E tem muito familiar, sim. O Brasil, basicamente, são empresas familiares. A boa parte da produção brasileira é de pequenas empresas familiares de origem italiana, tá? Lá na Serra Gaúcha, principalmente, os italianos do Vêneto.
E passa de pai para filho isso, né, Copelo?
Sim, terceira, quarta geração. Os italianos chegaram principalmente no final do século XIX, 1890, mais ou menos.
E lá o vinho é cotidiano, como você falou várias vezes que na Europa, o consumo de vinho é uma coisa diária, as pessoas consomem vinho constantemente. Na Serra Gaúcha tem disso também?
Tem, sim. O maior consumo per capita do Brasil é o Rio Grande do Sul, puxado pela região vinícola, que é a Serra Gaúcha.
Então as pessoas tomam vinho lá no dia a dia, no almoço, na janta e vambora.
Sim. É um pouco mais estilo europeu, viu? Bebe-se mais vinho lá, porque eles produzem, quase todo mundo ali da Serra Gaúcha está ligado ao vinho. Se não é ele que faz o vinho, é o familiar, é o parente. Então todo mundo está ligado ao vinho de alguma forma. Então faz parte da tradição já.
Tá. A Lúcia pergunta o seguinte, sobre uma boa dica final de ano de vinhos que sejam chilenos, latino-americanos de preferência, argentinos, uruguaios.
Ih, rapaz, dá dica de vinho assim?
É, de fim de ano. Aquela coisa para festa de fim de ano. Acho que é mais ou menos isso que ela pergunta, Lúcia.
Uh-huh. Olha, eu vou postar no meu Instagram, semana que vem, se não me engano, 20 vinhos que eu recomendei, pontuei, tá? De várias origens. Tem Chile, tem Argentina, tem Brasil, a beça. Tintos para o Natal. Depois eu vou fazer outra postagem com espumantes para o ano novo.
Agora
tem muita coisa boa.
Agora tem uma coisa legal, vou aproveitar e fazer a minha pergunta. Quando a gente pensa no Natal, tem aquelas coisas de Peru, né? Muita gente faz carne de porco e tal, e tem vinho. Inclusive eu acho que o vinho casa mais com as festas de fim de ano do que cerveja. Mas aí quando você pensa Peru e carne de porco e pensa no vinho, você fala, mas carne, não parece que vai ser dois vinhos diferentes quando você pensa no Peru e a carne de porco?
Pois é, quando a gente pensa em refeição, é muito mais vinho que cerveja. Cerveja, para mim, é mais petisco. E na mesa de Natal, geralmente tem uma mistura danada, né? É difícil harmonizar um vinho só.
Verdade.
Porque você tem o peru, que às vezes vem com frutas em calda, pêssego em calda, coisa doce. Você tem o porco, que às vezes tem um molho barbecue, uma coisa assim adocicada. Aí você tem carne assada e você tem a sobremesa. Então, é uma salada
complicado.
De sabores.
Aí tem que ter uma salada de vinho também?
Não dá para ter 10 vinhos. Mas se você tiver, assim, o brasileiro gosta mesmo de tinto, tá? Então um tinto vai agradar todo mundo. Um tinto mais leve, eu acho que é o Coringa. E espumante sempre combina bem com tudo, tá?
Agora, vou dar pitaco, eu tô ficando meio abusado, claro, tá conversando há tanto tempo, tô ficando meio abusado. O vinho branco, por exemplo, se você pega alguns tipos de vinho branco, eles parece que casam melhor com alguns pratos de fim de ano.
Casam melhor, sim. Assim, se for harmonizar o pé da letra, o que combina melhor com o peru, a carne
por
de
exemplo,
porco, vai ser o branco.
Né?
Vai ser o branco. Mas eu falei, o brasileiro prefere tinto em geral. E não vai ficar mal se for um tinto leve, sem muito tanino. Porque o tanino vai brigar com a doçura. Se tiver doçura no prato, né? Se tiver algum molho mais doce, o tanino do tinto vai brigar um pouquinho. Se for branco, é mais fácil. Tá?
Aí tem uma perguntinha aqui. Essa pergunta, inclusive, eu estou devendo para você, porque ela passa aí, 2 semanas está comigo, eu fui vasculhar nas nossas coisas e encontrei ela. Uhum. O Osmar deve estar até bravo comigo, porque o cara me esqueceu. Bacalhau, vinho branco, vinho português, é o melhor vinho com bacalhau? Ou bacalhau pode ser experimentado com outro vinho?
Olha, o bacalhau, os portugueses falam que bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau. Porque ele é um peixe que tem um conteúdo de sal maior, ele foi salgado. Então ele fica entre o branco e o tinto. Pode ser branco, pode ser tinto, conforme o molho.
É sério mesmo? Pode ser tomado? Achei legal isso.
Se você fizer um bacalhau com molho, com azeitona e tomate, um zé do pipa, um gome de sá, um molho mais forte, pode ser um tinto. Os portugueses tomam muito com tinto. Se for um bacalhau, uma brandade, um bacalhau com natas, um branco. E não tem que ser português, tá? Português, os vinhos portugueses são ótimos e são muito gastronômicos. Então, o português sempre vai bem. Mas não tem que ser português. Pode ser um vinho sul-americano, um vinho brasileiro, chileno. Um bom chardonnay com bacalhau fica muito bem.
Chardonnay.
Então, um bacalhau com natas e um chardonnay brasileiro pode ir muito bem, por exemplo.
Tá, então vamos lá. Só quero entender uma coisa que você colocou. Você falou assim, um pode ser. Lembrar do time. Mas pode ser amizade. O pode ser do tipo, se você quiser o branco ou tinto, por exemplo, com um bacalhau a Gomes de Sá, você escolher um branco que tem azeitona, tem batata e tal... Tranquilo, tranquilo, você não estará cometendo uma gafe.
Não, não, não.
Não? Então é um pode não. Ser do tipo assim, olha, faça da sua
qualquer
escolha...
Qualquer prato de bacalhau, se você botar branco ou tinto, gafe não vai ser. O que pode acontecer de você botar um prato de bacalhau com um molho muito intenso, ele ficar um pouco acima do sabor do branco.
Entendi, entendi.
E porque o meu medo... botar um bacalhau com sabor mais suave, botar um tinto e o bacalhau ficar com sabor abaixo do vinho. Mas vai ser pouca coisa, eu acho.
No geral, medo o bacalhau é bem versátil. É pedir o bacalhau Gomes de Sá e o garçom for servir o vinho branco e falar assim, o senhor tem certeza que esse vinho...
não se incomode, não.
Posso ficar tranquilo? Então tá bom.
Pode, essas coisas... O vinho não tem regras tão rígidas, não, viu? É muito do paladar, seu paladar.
Copelo, curte aí um pouco o Rio antes de que show, pelo jeito a coisa vai mudar, o tempo vai mudar, e bom fim de semana para você.
Obrigado, gente, até segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, Copelo com 2 L's, ou ter acesso ao conteúdo do Marcelo no site marcelocopelo.com.